Rádio USP apresenta Sons do Brasil, onde a música independente tem vez e voz. Apresentação, Serginho Ságita.
Galera Sons do Brasil, estamos aqui na área mais uma vez, como todo domingo, e hoje, estreia do Brasil na Copa do Mundo. Sons do Brasil das 14 às 15, terminando, todo mundo vai curtir esse jogão aí, não é? Brasil e Suíça. E como sempre, estamos aqui recebendo os nossos convidados de hoje para bater um papo, mostrar esse trabalho bacana deles aqui, falar a respeito disso. Sempre transmitindo pela Rede USP de Rádio, nos 93.7 para São Paulo, 107,9 para Ribeirão Preto, e falando para esse mundo afora aí pelo jornal.usp.br/rádio. Lembrando que o Sons Brasil tem o apoio cultural da BAS, Estratégia e Operação de RH, desenvolvendo empresas e pessoas, www.bazz.net.br. Vamos aproveitar já aqui, rapidinho, dar as boas-vindas aos nossos convidados de hoje. Estamos recebendo aqui a nossa artista convidada, que já tocamos aqui como pitaco da galera, e hoje ela está com a gente ao vivo aqui para falar desse trabalho bacana. Indinaíse, seja bem-vinda ao Sons do Brasil.
Ah, obrigada, Sérgio, é um prazer estar aqui hoje com vocês, ainda mais aí na estreia do Brasil na Copa.
É isso aí, muito obrigado por você estar com a gente aqui, tá legal?
Ah, muito obrigada.
Vamos bater esse papo aqui, mostrar esse trabalho bacana assim.
Opa!
E como sempre, a gente tem o segundo elemento, que é aquela pessoa que vem ajudar a gente a temperar nossa salada de papos, ideias, prosas, músicas, sons e tudo mais. Quero também dar as boas-vindas ao produtor e váras outras coisas no meio aí, né? Fotógrafo, jornalista, Davi Carneiro. Seja bem-vindo ao Sons do Brasil.
Muito obrigado, muito obrigado pelo convite. Valeu, Sérgio, para todo mundo que está escutando a rádio. Vamos que vamos.
Vamos bater esse papo aí, né? Falar de trabalho, esses trabalhos bacanas que a gente tem rolando por aí, que a galera precisa conhecer. Dando início nesse papo aqui, então, Indinaíse, diga lá, essa carreira que não é tão longa, né? Tem 4 anos de carreira?
É, começou oficialmente em 2014.
Isso, oficialmente. Foi. Que inclusive foi um início bastante inusitado, não é?
É, foi um choque. Foi algo que eu não esperava muito, assim, né? Na verdade, a música é algo que sempre tá presente na minha vida, mas eu queria a todo momento, não vai dar certo, até porque, né, eu tinha várias pessoas ao meu redor dizendo que não iria dar certo. E aí, quando eu conheci o Ayrton Júnior, que é o cara do violão, que vai tocar as próximas.
Tá te acompanhando hoje aqui, né?
Tá me acompanhando hoje. Conheci ele no final de 2013. E no início de 2014 teve o festival da Ala Guarujá, lá no litoral. E ele me convidou a participar do festival, porque ele me ouviu cantando, assim, rapidinho. Eu falei, nossa, tá maluco, né? Eu nunca pisei
num palco.
Nunca, não vou. Mas só que aí ele insistiu, ele falou, não, vai ser bacana. Eu acho que é uma boa oportunidade pra você sentir, né, como é. Aí, beleza, eu fui. Aí eu cantei no primeiro dia Olhos Coloridos, do Macau. Aí eu passei para a segunda fase do festival. E na segunda fase eu cantei Como Nossos Pais, do Belchior. E ganhei todas as categorias em primeiro lugar.
Ou seja, primeira vez que pisou no palco já levou um prêmio.
Sim. Até minha mãe, que antes ela meio que... Não é que eu desacreditava, ela tinha medo de me incentivar e eu me frustrar, né? E ela tava assim na plateia, só lágrimas, assim. Hoje ela é uma das maiores fãs, assim. Torce muito por mim.
Legal. E de lá pra cá, abraçou mesmo a música ali como...
É, aí eu prestei...
Linha de frente.
Prestei canto na ETEC de Artes. Depois prestei regência também. Fiquei 3 anos estudando música e me descobrindo também como compositora. Foi realmente um processo de me descobrir enquanto artista, né? A gente só se vê como intérprete, depois você vê que você é capaz de compor. E aí eu me via só como letrista e depois eu comecei a colocar também a melodia nas minhas canções, que é algo um pouco mais recente, inclusive. Tô sempre me descobrindo, tô me ressignificando ainda, assim, e tá sendo ótimo.
E o bacana é que é uma coisa que você relutou.
Sim.
E...
Não tinha como negar, não.
Foi inevitável.
Não tinha como segurar muito.
Trazendo também o Davi aqui pro papo. Davi, me conta essa história aí. Produtor cultural, fotógrafo, jornalista, DJ, quer dizer, fazemos qualquer negócio.
Pô.
O que que começou antes de tudo isso aí?
Com jornalismo, mas se eu for pensar, começou em casa já com a música, escutando familiares, meu pai é muito do samba, minha mãe... E eu sempre quis estar envolvido na música, só que como eu não tinha esse dom de cantar, escrever e tudo mais, eu quis cercar a música de outras formas. E assim foi com o jornalismo, estudei e pensei, pô, preciso trabalhar com música, vou começar a mandar currículo pra sites, jornais de música, com 1 mês de faculdade. Achava que era um puta jornalista já. Achava que eu tava...
Sei tudo.
Formado já. Mandava e um cara, um anjo, o Valdir, ele era editor no Vírgula, no começo do vírgula, isso 2005, ele tava abrindo um outro site só pra trabalhar com a música nova brasileira, naquela época. E ele falou, cara, eu tô abrindo esse site, não tem grana, não tem nada, mas tu quer vir? Pô, demorou. Quero entrar nesse universo. E ele falou, ó, o primeiro trabalho tu vai entrevistar a Macy Gray, o Herbie Hancock, num festival. Que eu falei, pô...
Só isso.
Só isso.
Só isso, né? Só isso.
Daí trabalhei com ele escrevendo música. Naquela época, então, eu peguei o começo de hoje de grandes nomes da cena alternativa, digamos. Então, eu peguei o primeiro show do Curumim, por exemplo, na Augusta, no Sarajevo. Show do Genesi abrindo pro Curumim naquela época. Show da Cell em casa noturna de São Paulo. E entrevistando essa galera. E eu vi que só escrever sobre música não me satisfazia. Pô, quero começar a fotografar também. Comprei uma câmera e, novamente, pô, tô fotografando. Pô, nunca
sou
tinha
te... Sou fotógrafo.
Sou fotógrafo, me chama. E comecei, já conheci os artistas de bate-papo, entrevista, jornalismo, e comecei a me envolver na fotografia com isso. E vivendo nessa, trabalhando com outras coisas também, publicidade, escrevendo, fotografando, tudo mais, rolando. E falei, pô, quero fazer uma festa de aniversário. Conhecendo todos esses artistas, conhecendo o nego da fotografia, você vai conhecendo gente de outros campos da arte, outros universos. Criei uma festa, que era pra ser meu aniversário, todo mundo tinha data, ia ser gratuito, era pra ser na minha casa, onde eu morava. Aconteceu uma parada que o evento no Facebook cresceu, foi uma coisa meio astronômica. Falei, caramba, e agora?
Preciso Ficou de um... over é. Em relação à casa, né?
Tive que achar um outro espaço, achei uma casa muito maior e rolou a festa, que foi uma coisa muito maior. Falei, pô, produzir uma parada também é legal. E comecei a ser produtor. Ou produtor também. Comecei a falar, não, sou produtor e tudo mais, e assim foi. Então, foi meio que tudo muito automático.
Acontecendo,
sabe?
Né? Uma coisa linkando a outra.
E eu cerquei a música de outras formas, né? Então, hoje, a minha festa, a Primavera Te Amo, tem uma banda, que eu sou produtor da banda. Nessa que eu vi produtor da banda, eu comecei a conhecer uns produtores do jornalismo que eu entrevistava. Não quer produzir também meus artistas? Eu conheci o Samuca, estava desse jeito. Ele vinha de Guará, postou no Facebook, preciso de produtores em São Paulo. Me marcaram. E aí, tu já produziu banda? Claro.
Um monte
nessa. Tive a sorte também, que foi importante pra mim na época de jornalismo. Eu conheci no Rio o Falcão, do Rapa. Ficamos bastante amigos. Ele me chamou pra ser produtor dele, exclusivo dele, da parada. Fiz o acústico do Rapa durante todo esse tempo. Então, acabei conhecendo diversos universos da música, desde do mainstream, o Rapa, até o independente, começando do zero, Samuca e a Selva. Então, acabei meio que navegando em tudo e hoje meio que faço um pouco de tudo.
Tá linkado ali, né?
Tá linkado.
Legal. Indy,
eu
quero ouvir música. Vamos mandar uma ao vivo aqui?
Vamos Bora. Ouvir. Então, Me Contaram, que é do Thomas Bentancur, grande amigo meu. Vai estar no meu disco, que eu vou lançar em novembro. Então, não vou dizer muito, porque vocês vão ouvir, espero que vocês gostem. É uma música muito significativa pra mim, que mostra esse contraste da cidade com o Nordeste, com o Norte. É muito bacana.
Vamos nessa, então. Indy Naizi e a música Me Contaram, com acompanhamento do Ayrton Júnior ao violão. E nós está aqui com a gente também. Um abraço pro Ayrton, acompanhando a Indy. Vamos nessa, a gente volta daqui a pouquinho.
Coco, ciranda e folia, capoeira pra jogar. Me contaram que lá no norte a cachaça é mais forte e o povo vai cantando enquanto vê o sol se pôr. Enquanto vê o sol se pôr, é que eu fico me perguntando do sentido da cidade, se é justo em tenra idade tanto ter que sufocar percebi que nessa vida todos têm uma ferida e no peito encruzilhada que nos faz tanto pensar. Mas me contaram que na Bahia tem roda de samba todo dia, coco, ciranda e folia, capoeira pra jogar. Me contaram que lá no norte a cachaça é mais forte e o povo vai cantando enquanto vê o sol se pôr. Me contaram que na Bahia tem roda de samba todo dia, coco, ciranda e folia, capoeira pra jogar. Me contaram que lá no norte a cachaça é mais forte e o povo vai cantando enquanto vê o sol se pôr. Enquanto vê o sol se pôr. Lá, lá, iá, lá, lá, iá, lá, lá.
Então, depois de Me Contaram, você falou que tá em vias de produção de um álbum. Outro dia eu tava falando CD e tem um produtor falando: não fala mais CD, fala álbum.
Eu falo disco.
É, eu também falo disco.
Eu falo disco.
Mas me corrigiram, falaram que é álbum.
É, já me corrigiram também a minha assessora e tal. Ela falou: escreve álbum em tal e-mail. Eu falei: ah, não, vou deixar disco mesmo. Deixei lá no e-mail.
Então, isso daí tá em produção, tá em vias de...
Tá em produção, a gente já tá gravando e também tá rolando o financiamento coletivo, né?
Tem um crowdfunding,
isso,
né?
Isso, pra lançar esse disco, que eu espero conseguir alcançar a meta.
Alcançará,
então,
com certeza.
Sim, quem estiver ouvindo aí, quiser colaborar, só colocar lá no catarse.me/discoindinaize e colaborar com quantia que puder. Se não puder, com dinheiro, compartilhando, já tá ajudando demais também.
Bota pra rodar, né?
Já faz a máquina girar.
Sim.
É. Legal, e já tem nome esse
Sim.
álbum?
Esse álbum já tem nome, se chama É Questão de Cor. Eu vou trazer muita questão da negritude nele, vou falar sobre o genocídio da juventude negra, também falo de mulheres negras. Então é um disco muito sobre mim, sobre os meus, sobre a minha realidade. Também trago a questão do Nordeste, porque eu sou baiana. Eu que cresci em São Paulo, me distanciei muito do meu berço, assim, né? E foi há pouco tempo que eu resolvi voltar pra minha casa. Não que eu negasse a minha ancestralidade ou o que eu sou, coisa do tipo. Mas é porque a cidade endurece a gente, faz a gente esquecer de muita coisa, né? O caminho que a gente percorreu pra chegar onde a gente tá. Eu decidi voltar essas casinhas, assim, e me reencontrar até mesmo comigo mesma. Essa minha essência. Até porque também minha mãe é baiana. Meu pai também era baiano. Na verdade, a vivência com a Bahia nunca saiu, né? Minha família toda é baiana. Então, sempre esteve ali presente. Mas é mesmo uma proximidade real em que eu voltei pra Bahia
buscar,
de fato.
Buscar as raízes,
isso,
né?
Fiquei um mês na Bahia, depois voltei isso, de novo.
O pessoal fala muito da música brasileira hoje, na atualidade. Que tá ruim, a juventude. Mas você é um grande exemplo e a gente já recebeu aqui no programa vários talentos nessa faixa etária de vocês aí, entre 20 e 25... que estão fazendo uma música bacana, muito boa, assim, com a qualidade, e que quebra totalmente esse estigma que estão pintando. Pra você, qual a sua visão em cima disso, da música brasileira atual?
Eu acredito que a música brasileira atual é meio que um reflexo de quem ouve, assim, sabe? Do público mesmo. Quando as pessoas falam da, entre aspas, música boa, que falta música boa, eu me pergunto por que que elas não estão consumindo essa música boa. Será que é só porque o mercado está levando o que elas julgam que é ruim, né? Pra mim minha ignorância, falar que o funk ou o pop, isso é ruim. Porque a gente vive numa era que a internet te dá tudo. Então, às vezes, eu acho que rola uma preguiça do público que só se contenta com o que já foi, né? São as viúvas da música antiga, assim, ficam lá, né, chorando. E se esquecem que eles têm uma ferramenta muito poderosa nas mãos e que eles podem procurar novos
estão
artistas.
Estão a um clique,
exato,
né, disso.
Que estão resistindo. Quando eu falo resistindo, é real, assim, sabe? A gente tá numa luta de querer mostrar nossa arte, querermos ser ouvidos. E isso nos é negado porque as pessoas insistem em falar que a gente não existe. E a gente tá aqui. É. E quando a gente existe, quando eles nos encontram, chegam no nosso ouvidinho e falam, toca aquela boa lá do fulano, que já é conhecida, ou conhecida. Porque, querendo ou não, eles não querem música autoral de qualidade que tá chegando e que vem dessa vertente que eles julgam que é boa, né, da MPB, enfim.
Davi, você como produtor cultural, qual a sua visão em cima disso?
Cara, o que a gente falou é muito verdade, porque se ela não cria, se um outro artista deixa de criar ou começa só a reproduzir o que já foi feito, a máquina para de girar. E a gente vive preso num passado que já falou o que tinha que falar, já viveu na época que tinha que viver, já fez o que tinha que ter feito e foi massa, foi bom.
Já marcou, sabe?
Não dá pra a gente querer ir pra manifestações, ir pra qualquer coisa, sempre que eu tô no Chico Buarque. Já, pô, tem pessoas hoje falando coisas muito mais relevantes. E até o Chico, em entrevista, fala, cara, eu não tenho mais o que falar, eu não tenho o que fazer o samba do Mensalão, porque, pô, não é da minha época isso, sabe?
Na verdade, até complementando, pelo menos na opinião, Sons do Brasil, a gente até fala o seguinte aqui. A renovação, ela se faz necessária, até mesmo porque, fazendo um comparativo aqui, se você não regar o seu jardinzinho ali, né, flores novas não nascerão. E se você ficar dependendo, a planta, por mais que ela seja produtiva, ela também tem um tempo de vida produzindo. Chega uma hora que ela continua lá, mas ela já não vai produzir como...
E você vê hoje até artistas renomados. Gal cantando música do Silva.
Sim.
Gal cantando música da Malu. Grandes artistas estão olhando pra frente, então falta o público olhar pra frente também.
O público, na verdade, eu acho que a Indy usou um termo legal, a preguiça. Porque o cara abre o Spotify vai mostrar a página inicial dele, os algoritmos lá, é aquelas. Ele olha e fala, ele não tem aquele negócio de digita lá, indie na easy.
Por favor, digitem.
E o meu papel como produtor na festa que eu faço a Primavera Te Amo é dar espaço pra artistas novos, por exemplo. Na última edição na Casa Natura, eu trouxe a Natália Matos de Belém, a Lavieri, o Samuca, o Jairo do Aláfia, a Laíla do Feminine Hi-Fi, a Aline Paz do Rio, já trouxe o Barro, já rolou show do Russo há 3 anos atrás, quando nem era...
O Baiana Sister, ninguém nem sabia o que era.
Aqui em São Paulo, né?
Sim,
na Bahia. Usar a festa como um espaço de público já feito, já certo, e colocar artistas novos pra poder se apresentar. Porque eu sei também a barra que é pra um artista novo agarrear um público, divulgar, ter um show com um número bacana de pessoas. Então, acho que o meu papel de produtor dentro do meu universo é dar pelo menos um lugar, um espaço, um palco com um público que tá aberto pra coisas novas.
Sim. E tem esse público, né?
Tem esse público.
O público só precisa saber que, primeiro, que isso está acontecendo, esses eventos que você faz, e automaticamente vai saber que tem esses trabalhos existentes onde você, como produtor, está trazendo e mostrando para eles. Falar, gente, ó,
existe um público.
Existe.
E ela falou uma coisa bacana. Às vezes não é dinheiro. Às vezes é compartilhar um link. Né?
Exato.
Às vezes é falar pro amigo do lado. A questão nunca é dinheiro.
É uma corrente, né? Se a pessoa compartilha um vídeo quando
outra,
você lança, sabe? Às vezes a gente não só quer que dê aquele like. A gente quer que...
Nem precisa dar o like, mas faz a coisa girar.
Faz a coisa girar.
Compartilha. É bem por aí. Vamos fazer o seguinte, Davi. Temos um momento Pitaco Sons Brasil, que é o pitaco do convidado, que a gente pede sempre pro convidado que vem aqui indicar uma música do que tá rolando por aí, pra que quem tá ouvindo conheça e saiba que, olha, isso existe. Então vou convidar você pra pitaquear no Sons Brasil.
Eu vou dar o pitaco. É uma banda paulista, Samuca Selva. Eles tocaram na primeira grande festa minha. Produzi alguns shows deles. E eu acho, no momento, o melhor show paulistano que acontece aqui. O Samuca, ele traz muita coisa do interior de São Paulo, do regional, do caipira, com o encontro do moderno, do atual, de metais, de efervescência. E essa música, Detergente, tem uma onda salsa, que lembra muito Alô Marciano Delis. Então, esse é meu pitaco.
Vamos nessa, então.
Samuca e a Selva.
Samuca, que já esteve com a gente. Aqui um abraço pra galera do Samuca e a Selva. Pitaco aqui do Davi Carneiro, Detergente, Samuca e a Selva. Vamos lá e a gente volta no segundo bloco.
canta alto, sai do salto e vê se vibra que viver é bom.
Você está ouvindo Sons do Brasil. Voltamos a apresentar Sons do Brasil.
Ah, tantos tentam me convencer, me transformar em outro ser. Me dão parecer para eu ser padrão nessa conversa, eu não caio, não. Ah, deles sempre ouço dizer que tão querendo saber sobre o pente que me penteia, e essa resposta eu não dei, não. Na minha cabeça nada é ruim, meu cabelo é bom, rumo ao céu sem fim. Ruim é seu racismo, chaga a ignorância de quem não me reconhece, não. Minha identidade, autoconfiança, sou rainha negra, sou afirmação. Meu cabelo crespo, black onda ou trans, ancestralidade é minha nação. Ancestralidade é minha nação. Ancestralidade. realidade é minha nação. Na minha cabeça nada é ruim. Meu cabelo é bom, rumo ao céu sem fim. Ruim é seu racismo, chaga a ignorância de quem não me reconhece, não. Minha identidade, autoconfiança, sou rainha negra, sou afirmação. Meu cabelo crespo, black onda ou trans, ancestralidade é minha nação. Ancestralidade é minha nação. Ancestralidade é minha nação. Ancestralidade é minha nação. Ancestralidade é minha nação.
Voltando então agora no nosso segundo bloco, tivemos Ancestralidade com Indinaíse. Fala pra gente da Ancestralidade.
Ancestralidade foi uma das minhas primeiras canções que eu compus. Eu compus em parceria com a Camila Trindade, na época que eu me achava só letrista. E foi muito bacana, porque a Camila é minha amiga e ela é cantora e compositora também. Eu admiro essa mulher demais, assim. Uma mulher incrível, uma mulher negra, que também tem a banda Quarta-feira de Cinzas. E foi uma parceria que me abriu muitas portas também. Legal. Então eu sou muito grato.
Todas essas músicas que você está fazendo hoje ao vivo aqui, as duas que já tocaram, as outras duas, vão fazer parte do CD.
Deixa eu pensar aqui.
Rapidamente.
Sim. Sim.
Falando nisso, do seu trabalho aí, já participou, você já recebeu o convite de participar de várias coisas. Inclusive, um dos locais onde você participou lá foi onde eu conheci o seu trabalho, que foi o Elephant Sessions lá do Rodolfo Rodrigues. Mas já rolou Sofar Sounds, várias outras coisas aí, que são plataformas ou projetos, na verdade, sim, que estão aí exatamente para isso, como é o trabalho do Davi também, né? Hoje em dia, eu acho que a cena como um todo, o pessoal começou a abrir um pouco o olho. Teve uma época que isso ficou meio no marasmo aí, parado, os trabalhos rolando e os artistas não tinham muito onde mostrar isso, a não ser aqueles que eles próprios cavavam ali a unha para poder mostrar o trabalho. Mas ultimamente, até o Davi, de repente, pode dar essa pincelada pra gente também, começaram a surgir vários canais, vários espaços, vários locais onde você pode estar mostrando esse trabalho, né?
Com certeza. Inclusive, tem o TEDx bem, São Paulo, né, que eu fiz, que eu achava que era um palco que eu jamais poderia subir, assim, né? Eu, enquanto cantora. E hoje em dia, a maioria dos meus amigos estão indo pro TEDx, assim, sabe? É uma coisa que eu tô muito feliz. Porque o TEDx eu imaginava que eram só palestras, eu não sabia que poderiam ter atrações musicais, até porque todos os vídeos que eu assisti eram palestras. Então também quando surgiu o convite de estar no Mulheres que Inspiram, também foi um negocinho muito bacana. Depois o Jota também tava no TEDx, também a Nina também já foi, teve a Lena Barulli também, que é outra artista que eu admiro demais. Então são plataformas também que estão começando a enxergar essa cena independente, né?
E o acesso que esse pessoal chega até você é meio que tudo através da internet? Internet ou como que é isso?
Geralmente, sim. É. Por e-mail. Manda um e-mail, então manda mensagem na página, vem algum vídeo. E aí
é interessante.
Manda,
aí é onde a gente vê que a internet tem realmente uma função interessante dentro desse processo,
sim,
todo, né?
É uma grande ferramenta.
Você mesmo, Davi, a questão desse espaço que nós falamos aqui, a sua festa é um espaço para isso, você já falou, não é?
Sim, sim.
Assim como várias outras, né? Que existem vários outros projetos. Os Sons do Brasil, na verdade, temos 3 anos de programa, mas na verdade o projeto existe há 8 anos e ele começou com shows para artistas independentes.
Todo mundo novinho, né?
É, a gente também, a ideia toda do Sons Brasil surgiu através disso, de espaço para que o artista independente pudesse apresentar o seu trabalho. É, o programa Sons Brasil é uma evolução disso daí, né? Algo que veio complementar.
É, tudo é muito efêmero, né? Vai se transformando, vai evoluindo e a gente tá numa situação, acho que tudo é meio 360 graus. O artista é produtor, o produtor é artista, o locutor trabalha com produção em outro lugar e assim vai. E cada um, no final, tá com o mesmo intuito, que é continuar fazendo a música popular brasileira caminhar.
Acontecer, né?
Acontecer.
É bem isso mesmo. Indy, vamos mandar mais uma ao vivo?
Vamos fazer Erê, Menino Prateado, primeiro single do disco. E é uma música que fala dos meninos prateados do metrô, que andam em São Paulo, principalmente na linha azul, linha vermelha e também nos trens. Já encontrou com alguns deles. E também nos faróis, alguns fazendo malabares. Enfim, a música Ela é autoexplicativa.
Legal.
Composição minha e do Renato Pitaco. Pessoa, queridíssimo amigo, que eu admiro demais. Tô um dos também. Maiores compositores da nossa geração.
Vamos lá então, Erê, Menino Prateado com Indy Naiz ao vivo nos Sons do Brasil. Voltamos daqui a pouco.
Aqui nessa estação, onde arranha céu, conversa com Deus lá de cima. Aqui nessa questão, onde teu patrão regou todo o chão de agonia. Aqui no barracão, onde falta pão pro menino pôr na barriga. Onde não tem irmão, motivo, razão pra se levantar todo dia. É erê, é erê. Chão com sua sangue da geração. Quanto vale o guri favelado diante do seu cifrão? Era quem regou teu chão com sua sangue da geração. Quanto vale o guri favelado diante do seu cifrão? Aqui nessa estação é questão de cor, o homem que sobe na vida. Se tu fores mulher, o preto da pele vai te amarrar mais ainda. Mal sabe o guri que acordava cedo para trabalhar todo dia. Que um tijolo nagô que edificou essa terra tão disparida. É erê, é erê. E o menino pinta o preto da pele de prata para trabalhar. Como se o preço desse preconceito fossem só vogais a trocar. E o menino pinta o preto da pele de prata para trabalhar. Como se o preço desse preconceito fossem só vogais a trocar. Lapaderarundê, larerarundê, lareratunderatundira. Lapaderarundê, larerarundê, lareratunderatundira. Lapaderarundê, larerarundê. Larera tundera tundira, la padera runde, larera runde, larera tundera tundira, ere, 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 ere. E o menino pinta o preto da pele de prata para trabalhar. Como se o preço desse preconceito fossem só vogais a trocar. Era quem regou teu chão com o suor sangue da geração. Quanto vale o guri favelado diante do seu cifrão? E pintado de cinza, é menino pintado de cinza. É menino pintado, ô de cinza. E menino pintado de cinza. Oi menino pintado de cinza. Oi menino pintado de cinza. Oi menino, oi menino. Oi menino pintado de cinza.
Voltando então depois de Erê, Menino Prateado, música ao vivo aqui com Indy Naiz. Davi, você falou aí da festa que você faz, que é a Primavera Te Amo.
Isso.
É isso? Você falou que ela surgiu exatamente de uma festa de aniversário sua. Quanto tempo já tá rolando essa festa, cara? E qual a periodicidade dela?
Essa festa tem 4 anos. Hoje ela nem chega a ser uma festa. Hoje ela é mais um encontro de diversos artistas por meio de uma festa.
Entendi.
Eu gosto de falar assim, que ela não é só uma festa por ser uma festa. Por exemplo, como uma Casa Natura convida a gente pra se apresentar lá, acredito que a gente tá tendo uma importância pra música brasileira muito além do que de uma festa. A gente vai fazer uma edição agora dia 8/7 no MIS, lá no museu, que quando o museu olha pra gente, convida a gente pra ocupar o espaço, fazer um show gratuito pra sociedade, pro público, ela não é mais uma festa, ela tá servindo como uma plataforma pra novos artistas se apresentarem.
Sim.
Então, eu tô nessa mudança que começou com uma festa de aniversário, hoje que a Primavera Te Amo seja um encontro de renascimento da nova música brasileira. Então ela vai ter edições mais festa, mas o intuito é que seja uma festa em forma de festival, mas não só um festival onde os shows acontecem em sequências, a pessoa vai pra ver o show, daí para, troca palco, começa outro show. Eu acho que hoje é tudo muito rápido, tudo muito celular, muito flaque de internet. Então, o público jovem, o público novo, como ele é atraído pela música da indie? Ele tem que ter uma experiência diferente. Ele não tem que ter só o show. Ele não tem que ter um formato antigo também. Então, a gente não pode entregar um formato de festival dos anos 90, 2000. A gente não pode entregar um show só com fundo preto. A gente tem que ser visual. Essa molecada tá ligada no visual 24 horas. Todo mundo tá ligado hoje em muitas coisas que acontecem. Então, a primavera é uma festa que eu entrego artistas visuais. Tem circo, tem teatro, tem dança. E os artistas estão lá como uma peça a mais. Ele não é a importância. Então, as pessoas não estão indo lá só pra ver aquele artista. Eles estão indo lá pra ter aquela experiência.
E quando você entrega, geral
quando
da coisa,
entrega, né? Isso, é muito melhor pro artista, é muito melhor pra diversos âmbitos, porque isso fica na cabeça das pessoas. Eu poderia fazer uma festa e trazer um grande artista, só que aí, será que meu público tá indo pela minha festa ou tá indo pelo grande artista? Né?
Exato.
Sim.
Eu quero que ele vá pela festa e lá ele traga, e lá ele conheça, e lá ele a minha ali canta bem.
Não conhecia, não conhecia. Olha que trabalho bacana.
Canta bem. Uhum. Porque talvez se eu divulgasse só o nome dela, as pessoas, pô, não vou, não conheço.
É, né? Tem muito disso, né?
Sim.
Eu não vou pagar, não conheço.
O público tem muito disso, né? Não sei quem é, não vou.
Não sei
quer
quem
dizer.
É. Precisa que alguém carimbe e fale, isso aqui é muito bom, aí vai.
Uhum.
Mas por ele mesmo, poucos. Que aí volta de novo na questão de divulgação, que é maçante, que vem aqui no meu show, manda link, que é chato uma hora. Sim. No começo você começa a fazer, mas depois você vê que, pô, é chato.
Eu tava até conversando com o pessoal outro dia, a gente tava falando exatamente, não, porque o meio de comunicação hoje é a internet, mas o nosso programa é rádio.
Uhum.
E a Indy até tem a experiência que a gente tava falando em off aqui, a respeito de quando nós tocamos a música dela a primeira vez. Por mais que seja um meio de comunicação antigo, o rádio, ele tem um valor nisso exatamente pra falar do nome, da apresentação. E quando você vem, parece no rádio, ou até mesmo numa TV, naquele momento, o peso que é dado em cima disso é bem diferente da internet. Sim. Porque o rádio, na verdade, é mais ou menos talvez o que você faz com a festa. Você vem, você apresenta.
Se apresenta. Sim.
Não é o pessoal que tá indo atrás. Porque se depender do pessoal ir atrás, cai até naquilo que a Indy falou lá no primeiro bloco. O pessoal tem uma preguiça, né, ali atrás.
Mas é complicado, não sei se é uma... A preguiça seria a palavra, um conformismo, né?
Comodismo.
Porque é um comodismo, né? Porque as pessoas... A internet, hoje, você entra no Facebook, as notícias estão à sua frente,
sim,
né? Você não entra... As pessoas hoje nem entram nem mais em nenhum site de notícia pra procurar uma notícia. Eles querem o que aparece ali na sua frente.
As coisas são rápidas, né?
Assim. São rápidas. Então, os artistas hoje que eu vejo que estão se destacando, eles não estão entregando só música. Eles estão entregando uma experiência visual, uma experiência. Quando escuta a música da Indy, não é só o som. Quem é ela? O que ela fala? O que ela tá trazendo? A gente vê a Baiana Sista, é um fenômeno porque visualmente é incrível. Você vai no show, você vê telões de LED com comunicação conversando com o público.
A banda inserida no meio do telão, né? Que fica ali.
Tem tudo isso, né? A Letrux agora tá vindo com um show vermelho, ela.
Totalmente
teatral,
vermelho.
Tudo aquela de sofrer, né?
Fizemos ela recentemente lá no X-Bornival, né? A gente tava na produção e é bem isso mesmo. O vermelho é a cor marcante no palco.
Tá vindo de sofrer, né? Do sangue. Né, que é um disco de fim de relacionamento. Então, hoje é tudo muito visual. Hoje é tudo muito 360.
É que tem aquela coisa, inclusive, né? Hoje em dia, o pessoal, a gente fala na internet, o pessoal não se contenta simplesmente ouvir, eles querem ver também. Então, hoje em dia, se você lançar um álbum e automaticamente não fazer aqueles clipes ali de uma, duas ou de todas as músicas do álbum, ele vai ser um álbum que vai estar ali. Então, a hora que o pessoal tem acesso ali no YouTube ao visual da coisa ali, é diferente.
O Silva lançou um disco agora recente, brasileiro. Ele lançou de um jeito simples, mas é incrível, porque todas as faixas são o nome da música numa faixa, colada tipo, numa ponte, uma câmera parada, gravando 3 minutos e meio daquela cena fixa que no mundo incrível. Só que visualmente você acha lindo, porque você, pô, o cara colocou só uma câmera
que
filmando
louco.
O dia passando com o nome da música.
E a música rolando.
Ideias geniais simples, então a gente tem que pular um pouco fora da caixa e ver também o que dá pra fazer. Às vezes não é 1 milhão, né?
Sim.
1 milhão, não é, você não precisa um Beyoncé pra lançar um clipe gigante, né?
Sim.
É bem isso mesmo. Eu vou convidar você agora, Indy, pra pitaquear no programa. Pitaco tá na sua mão.
Não, a gente falando agora de identidade visual, vou pitaquear uma pessoa que é um ícone nisso, que é o Tchalo Gomes. Adoro tudo nele, tanto a identidade visual quanto as músicas. E eu vou ptaquear encaracolado do queridíssimo Tchalo Gomes. Amo.
Vamos nessa, então, conhecer esse trabalho do Pitaco da Indy na Easy. Tchalo Gomes, encaracolado. Vamos nessa e a gente volta no terceiro bloco.
2, 3, 4. Sinto que é amor. Me encaixo no seu, se enrola no meu amor também. Teu encaracolado me encaracolou, me envolveu num laço. Sinto que é amor. Me encaixo no seu, se enrola no meu amor. Impressionado, fascinado com o teu lado tão descolado, às vezes muito pouco arrumado. Teu black, teu cacho, teu crespo, teu afro, ondulo ondulado, enrolado. E em seus cachos, será que me encaixo? Em seu peito tem pra mim um espaço. Se enrosca no meu que eu me enrosco no teu. Se amarra no meu que eu me amarro no teu. Encaracolado, me encaracolou, me envolveu num laço, sinto que é amor. Me encaixo no seu, se enrola no meu amor também. Teu encaracolado, me encaracolou, me envolveu num laço, sinto que é amor. Me encaixo no seu, se enrola no meu amor também. Não importa a hora e nem lugar, mesmo sem te ver, sinto você chegar. É uma loucura esse amor me dominar. Eu sou a noite e você é a luz do luar. Se amarra no meu, me amarro no teu. Se enrosca no meu, me enrosco no teu amor. Se enrola no meu, pois eu quero ser teu. Se encaixa no meu, que eu me encaixo no teu.
Está ouvindo Sons do Brasil. Voltamos a apresentar Sons do Brasil.
A Violeta, menina preta da cabeleira crescente.
crespa, você não se lembra não. Na tua escola, nega maluca, ai que mina mais reclusa, que burra não faz lição. Na tua casa, pra cada dedo da mão direita e esquerda, ela tinha um irmão. Seu pai foi embora, sua mãe chora na cama todos os dias por causa da depressão. Não vai sonhar, vai estudar pra trabalhar até poder comprar um pedaço de chão. Pra despencar, pra se atirar, pra se jogar cansada depois de tantos dias servindo tua nação. A Violeta, menina astuta, já foi cair lá na labuta pra poder comprar o pão. Desamparada e desdentada, violentada pela vida e também pela questão. A Violeta bate sua tapo, é de moeda, chama na rua qualquer um boy de patrão. A Violeta foi expulsa da escola, ela foi. A Violeta não tomou nem banho não. A Violeta lá da vitrine, olha o Mickey, olha a Minnie na tela da televisão. A Violeta não tem vaidade, não penteia o seu cabelo, já não faz mais a questão. Mas o avanço desses homens da cidade nas minas, na Violeta não pendeia permissão. A Violeta senta na São Bento e chora, a Violeta ignora, quer comer arroz feijão. A tua lábia pigmentada, com um batonzinho importado da Natura ou da Avon. A tua olhada toda enojada, entojada, atravessando a rua sua afeição. Por Violeta passam 100 carros do ano por cima da tua cabeça pra Miami os aviões. A Violeta tá cansada de São Paulo, a Violeta já carrega em si o corpo de João. Joga pra cá, vira pra lá, não quero ver e nem pensar nem nessa gente, nem nessa situação. Vou me trancar, vou estagnar, vou alienar, vou me esconder no condomínio pra acalmar meu coração. Até que um dia tu tromba com ela na rua, quem disse que a Violeta não é responsabilidade tua? Até que um dia tu tromba com ela na rua, quem disse que a violência não é responsabilidade tua? Acorda cedo, trampa muito, dorme tarde. Acorda cedo, trampa muito, não tem mais moleza não. Acorda preta, erga a cabeça, trampa muito, ignora a negligência, o racismo e a discriminação. As Violeta tão na sarjeta, tão nos becos, nas vielas, na rua, nos quarteirão. A Violeta na noite escura, Violeta não é burra, decorou sua lição. A Violeta tá bem debaixo da ponte, tá na chuva, no relento, tá sofrendo a repressão. A Violeta no seu bairro, lá na esquina, a Violeta é a menina na faixa, na estação. A Violeta pede carona, 3 milhões de Violetas transitando no busão. A Violeta é brasileira, menina guerreira, sem RG nem certidão. Joga pra cá, vira pra lá, não quero ver e nem pensar nem nessa gente, nem nessa situação. Vou me trancar, vou estagnar, vou alienar, vou me esconder num condomínio pra acalmar meu coração. Até que um dia tu tromba com ela na rua, quem disse que a Violeta não é responsabilidade tua? Até que um dia tu tromba com ela na rua, quem disse que a violência não é responsabilidade tua?
Terceiro e último bloco na área, vamos lá, voltamos com Violeta, com Indy Naize. Fala pra gente dessa Violeta.
É, a música, como vocês puderam ouvir, ela é bem autoexplicativa. Eu não gosto muito de ficar explicando a Violeta, porque ela é tão nua, tão crua assim, sabe? Que se a pessoa não entender, né? É uma composição de Renato Pessoa, e eu acho que a gente precisa abrir os olhos para as nossas violetas, que são negligenciadas, que estão aí sendo marginalizadas. Então, acho que é uma música de alerta pra gente ter esse carinho, ter esse olhar, ter esse cuidado com nossas meninas, com nossas mulheres, e é isso.
Legal. Voltando aqui, Davi, você falou sobre o fotógrafo, sobre o jornalista, sobre o produtor, e tem o DJ aqui também. Isso também veio nessa sequência aí, por causa da festa?
Por causa da festa. Queriam que eu levasse a festa pra outros lugares. Eu falei, pô, levar a estrutura toda é muito difícil, mas eu posso ir tocando, geralmente o que toca nas festas, e assim. Foi.
É isso que eu ia te falar, eu queria entrar exatamente na questão do repertório. O repertório que você toca também como DJ, muito. Você entra nessa questão do indie também.
Sim, eu tento misturar com coisas mais antigas também de pista, mas tento trazer muita coisa nova também. Porque também acredito dos DJs dos anos 60, 70, eles que mostravam o que tava rolando nas rádios. Às vezes as pessoas não tinham condições de comprar disco e tal, iam nas festas e o que o DJ tocava lá virava grandes hits. Né? Hoje, por exemplo, Jamburama da Dona Onete voltou a ser reconhecida aqui em São Paulo por festas que tocavam jambu. De Melo, por festas que começaram a tocar, que Lariô ressuscitou e voltou a ter shows do De Melo. Então, acredito também que muitos artistas tocam coisas atuais, nas pistas, nas festas, doutrina, porque também é um educador musical, né? Às vezes você tá ali dançando, já tomou umas, né? Escuta uma música, você entra na onda da música um pouco mais fácil, né? Então...
Entrando nisso, muita gente fala que a gente curte essas músicas atuais aí, porque é música que é pra dançar, música pra festa, música pra se divertir, e o pessoal fala que a música não é legal, isso, aquilo e tal. Mas pensando nisso que você tá falando, que nem voltando lá 20 anos atrás, as músicas que animavam as pistas, eu lembro que a gente ia em festa, a gente ouvia nas pistas Alceu Valença tocando, Elba Ramalho, eram músicas dançantes, assim como qualquer outra, entendeu? E hoje em dia, como você tá falando aí, o Resgate, teve uma música do Som Nosso Cada Dia, que foi da minissérie Subúrbia, que todo mundo ouvia, nossa, que som legal, e era um som da década de 70, que todo mundo começou a utilizar nas festas atuais pra dançar, é uma música altamente dançante.
Isso que eu tento fazer, misturar o hoje com um pouco do passado, mas ressaltando muito hoje, colocando muito destaque do que tá rolando.
Sim, claro, que é aquilo que a gente tava falando no programa, que é trazer o novo, mostrar o novo, né?
Sim.
O novo sempre vem, né?
O Di Mello fala, se não fosse os DJs tocando clarioto, teria parado de fazer show já, porque hoje a molecada jovem conhece por ir nas baladas e escutar clarioto. Dona Onete começou a ser reconhecida aqui em São Paulo, no Sudoeste, as festas tocando em Jambu. Então tem importância muito grande ter um DJ ainda hoje. As pessoas acham que, ah, não é bem assim, mas é tudo, cara, tudo. Quando a gente fala, ah, rádio, ninguém escuta rádio. Pô, vai pro Nordeste. Todo mundo escuta a rádio lá.
Todo mundo. Com certeza.
Sim. Você é daqui de São Paulo.
Com certeza.
O 4G mal funciona aqui em São Paulo. Vai saindo um pouco daqui. Sim. Você vai ver que todo mundo escuta a rádio.
É isso que eu tô falando.
Compra CD ainda. Tipo...
Meu avô ouve jornal pro rádio. É,
mas
isso.
É bem isso ainda. É um costume.
É 360. Que... É. Nada acabou. A gente tem que estar sempre
linkando uma coisa com a outra.
Linkando tudo.
É aquilo que se fala. Lógico, o passado tá aí. Teve, marcou, deixou a história feita.
Conheceu, legal.
Conheceu. E tem coisa nova. E que muita coisa nova tem um link com coisa
claro,
de lá,
por isso
né?
Ela tem que estar na internet, com tem que certeza. Vir no programa de rádio e tem que fazer o CD.
Sim.
Não pode, ah, hoje CD, não. Pô, como não? Você acha que todo mundo tem computador? Vai no Nordeste, só tem um CD, coloca no seu mini system lá e escuta o CD.
É bem isso mesmo.
Quando eu fui pra Belém tocar numa festa lá, em Belém é normal ter uns caras que vendem disco assim na rua, em bicicleta. Aí eu falei, e esse Donete aí, você vendeu quanto? Ele, 10 mil. Só eu.
Rapaz.
Que demais.
CD 10 reais, tal, pirata não, vai. Mas só eu, 10 mil.
Gente, que sensacional.
Então, não, quantos CDs não estão vendendo lá ainda?
Sim.
Não, lá eles ouvem CD. Pra meu tio me deu uma renca quando eu fui pra Juazeiro, inclusive. Né?
Não, mas é, e é bem isso, porque a gente não pode ter como base, São
Paulo,
na verdade, São Paulo.
Não dá,
São Paulo,
bolha,
Rio
né?
E...
A gente só tem como base a bolha que a gente tá.
Entendeu?
Não, pô, o Brasil é muito grande, tem muita coisa pra trabalhar ainda.
Com certeza.
Muita coisa.
E muita coisa boa.
Isso é muito bom. Às vezes a gente fala assim, pô, é porque lá tá atrasado. Não.
Não.
Lá a gente tem que chegar com uma possibilidade boa pra trabalhar.
Sim, sim.
E ninguém tá atrasado lá, não. A galera tá muito à frente. Véio. Tudo que a gente escuta tá virando de lá. São Paulo tá sempre atrasado.
E a gente aqui no Sons Brasil, eu recebo CD do Brasil inteiro, cara. E cada coisa assim, maravilhosa que tá acontecendo, tá sendo feita lá, produzida lá, acontecendo lá e... E que se a gente não abrir os olhos, ouvidos e tudo mais pra lá, cara...
Você vê, Luiz Gonzaga, Raul Seixas, veio pra São Paulo já usando jaqueta de couro, já era uma coisa assim mega moderna na época, quando pensava... É doido.
É bem isso mesmo. Eu vou pedir licença pra vocês, quem vai pitaquear no Sons Brasil agora,
opa,
somos
ver.
Nós. Falando nisso, ó, estamos trazendo aqui... Um lançamento também de uma banda de BH, Belo Horizonte, chamado Dolores 602, que eu conheci elas há questão de quase 2 anos atrás, num festival lá em Ribeirão Preto, e elas participaram com essa música do festival, e na época eu não consegui tocar, elas me deram um CD, eu toquei uma outra música no programa, porque essa música não estava gravada,
um CD,
estava
né,
preparada, eu ganhei um CD, exatamente, eu sou um CDéfilo, né?
Adoro. Oh, também adoro.
Daqui a pouco volta a moda do CD, tá? O vinil, daqui uns 10 anos é o CD,
ah,
daí eu
tipo
quero
isso.
Ver.
E aí elas agora mandaram o lançamento novo delas, que é a música Astronauta.
Massa.
Muito bacana, um som legal. Galera, conhecer também o trabalho dessas meninas, é uma banda feminina total, muito bacana de se conhecer. Vamos lá então, Dolores 602, Astronauta, a gente volta pra gente poder passar a régua, botar o ponto final no nosso papo aqui. Thank you.
vou respirar se não aguentar. Certeza quase não há. Todas as dores são, todos os dias são bolhas no ar. Somos astronautas ou fortaleza. Tempestade não traz só a destruição. Outras flores virão no
depois de Dolores 602 e a música Astronauta, estamos chegando ao final do nosso programa.
Daqui a pouco tem um jogo, né?
É. Verdade.
Tem um jogo, temos que correr também.
Sintoniza aí.
Todo mundo preparado aí, não é isso? Quero agradecer imensamente Davi Carneiro por estar com a gente hoje aqui nesse programa, trazer um pouco dessa sua experiência, contar desse trabalho que você está fazendo, maravilhoso. Cara, só tenho a agradecer mesmo, sabe?
Eu que agradeço. Obrigadão, Sérgio.
Legal. Manda pra galera aí, cara, quem quiser saber um pouco mais do Primavera Te Amo, também do seu trabalho aí, a galera, pô, tá precisando de produtor, tem produtor aqui.
Você viu,
manda as redes sociais
e... Faça um pouco de tudo.
Vamos nessa. Passa pro pessoal aí.
Mas eu vou deixar um convite bacana, que é dia 8 do 7, é um domingo, véspera de feriado aqui em São Paulo. A Primavera Te Amo vai ocupar o MIS com palestras, workshop, shows na parte externa do MIS ali, de graça pro público. Posso falar quem vai tocar em primeira mão lá? A gente vai ter o show do Curumim à tarde e depois a Orquestra Primavera, que é formado por músicos da Nômade Orquestra, Láfia, Feminine Hi-Fi, Samuque a Selva, convidando um monte de gente bacana e outras diversas coisas também durante o dia. Do meio-dia às 8 da noite, então horário gostoso, de graça, dá pra levar criança, dá pra levar todo mundo.
Olha aí, que belo convite, hein?
Vai ser
belo
massa.
Convite. Primavera Te Amo tem página no Face também pra galera entrar?
Tem a página no Instagram, que é Primavera Te Amo mesmo, no arroba, e no Facebook é Primavera Amo. facebook.com/primaveraamo.
Maravilha.
Quem quiser acompanhar o que eu venho fazendo, meu Instagram é Carneiro Sim. Só ir lá, bater um papo, pode mandar mensagem, respondo todo mundo, tudo em casa.
Legal, então. Davi, brigadão mesmo,
eu que agradeço, tá com a gente aqui. Valeu, brigadão.
As portas do Sons Brasil tá aberta aí.
Opa,
é só mandar pra gente que nós vamos divulgando o Primavera Te Amo aqui.
Vamos fazer um projetinho junto.
Bora.
Né? Vai que eu viro radialista agora.
Sou radialista.
Radialista.
É, eu, o radialista.
É, o radialista.
Beleza. Indinaíse, brigadaço por você ter vindo aqui junto com o Davi e ajudar a gente a escrever mais um capítulo na história de Sons do Brasil, né?
Ah.
É o capítulo 167 da nossa história.
Eu que agradeço, é um prazer fazer parte de um capítulo dessa história. É, muito obrigada pelo espaço, por mostrar um pouquinho de mim, um pouquinho do que eu tô fazendo, um pouquinho do que tá acontecendo no meu mundo artístico. E é isso, foi um prazer imenso também conhecer o Davi.
Prazer,
e também conhecer você, né, pessoalmente.
Pessoalmente.
Adorei. Muito
beleza.
Bom.
Galera quiser acompanhar tudo que tá acontecendo com a Indy,
pode colocar em qualquer rede social /IndyNaIse, IndyNaIse, IndyNaIse, tá em tudo. YouTube, Facebook, Instagram, só colocar /IndyNaIse que acha, também tô nas plataformas digitais. E em breve com um disco aí sendo lançado.
É
questão de cor.
A campanha de crowdfunding,
né? A campanha também tá rolando. Então, gente, vamos lá.
É lá no Catarse.
No catarse.me/discoIndyNaIse.
Como a Indy falou, contribuir, claro. E quem não tiver como contribuir, bota pra rodar, né?
Isso aí.
Vamos fechar esse pacote aí. Queremos ver esse CD pronto.
Ah, eu também quero.
É isso? Lembrando a vocês que se quiserem entrar em contato com os Sons do Brasil, é só anotar aí o e-mail sonsdobrasil@terra.com.br, lá no Facebook, facebook.com/projetosonsdobrasil, no Instagram, @sons.do.brasil, e a nossa página no Mixcloud, onde todos os programas que já rolaram estão lá à disposição para que vocês possam ouvir, matar a saudade, tem muita coisa boa, música de primeira. E aquele papo bastante esclarecedor de muitas coisas aqui, né? Lembrando também que o Sons Brasil tem o apoio cultural da PAS, Estratégia e Operação de RH, desenvolvendo empresas e pessoas, www.bazz.net.br. Também eu quero agradecer o piloto da nave Sons do Brasil, Dudu Marques, não é? Piloto aqui, quando a gente tá conversando, ele tá no comando da nave ali, mandando essa sonzeira pra vocês aí. A gente tem a tradição aqui, Indy, que é o seguinte, todo artista que vem aqui, ele encerra o programa tocando uma música sua, mas não mais aquela ao vivo que você fez aqui, e sim aquela do estúdio, pra gente sentir uma prévia do que vai ser esse CD aí. Tem alguma coisa pra mostrar pra gente?
Bom, eu trouxe Goteira. Na verdade, Goteira foi o primeiro single que eu lancei, assim, de trabalho. Lancei em 2017.
Uhum.
A linguagem vai estar presente no disco, sim. Mas meu disco tá um pouquinho mais pop do que Goteira. Tem mais eletrônico e tal. Mas Goteira é uma música muito especial, que foi cedida pelo Renato Pessoa. Queridíssimo Renato Pessoa, novamente, presente. E é uma música incrível, que eu adoro, super dançante. Ouçam Goteira, ouçam IndyNaIse.
Maravilha, vamos nessa então. Encerrando o nosso programa, querendo contar com vocês domingo que vem, no mesmo horário, com mais Sons do Brasil, mais música bacana, mais papo gostoso. E daqui a pouco tem Brasil aí. Vamos lá, hein? Todo mundo na corrente forte aí. Encerrando então o programa Goteira com IndyNaIse. Um abraço pra vocês e até o próximo domingo.
Você ouviu Sons do Brasil, onde a música independente tem vez e voz. Apresentação, Serginho Sagita.